artistas do Brasil. Estamos aqui reunidos na sala 1604 para conversar sobre um tema ao qual estamos todos muito familiarizados: o fracasso. Por que a gente abandona os nossos projetos mesmo tendo começado com muita empolgação? O que acontece no processo que faz a gente desistir? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e para falar das derrotas da vida, hoje eu divido a sala com o meu artista 3D preferido, Gus Ribeiro. Você é de casa,
mais
Gus.
Fracassada, tá entrando aqui.
Que mentira, né?
Falo com propriedade no fracasso.
Que mentira.
Propriedade no fracasso. Você tá sentindo fracassado, pode ficar tranquilo, sempre vai ter alguém mais que você, não é um problema.
Meu Deus, não, você já começou o podcast assim? Eu quero que você conte então pras pessoas, compartilha com o grupo. Por que que você tem essa imagem de você mesmo, sendo que todo mundo olha pra você e fala: meu Deus, esse é um homem branco de sucesso?
Ah, na real é que eu acho, tipo assim, é que eu acho que no geral, tipo, essa parada do fracasso, não sei, eu acho que as pessoas veem um momento ruim, vou tirar a palavra fracasso, como uma parada pejorativa, mas eu acho que, tipo, a gente vive... Eu vi até uma frase esses dias. Eu não vou lembrar qual era a frase, mas era do Zygmunt Bauman e tal. Que ele falava que, tipo, acho que era do Goethe, que alguém perguntou, tipo, o Goethe falava sobre a felicidade e se ele teve uma vida feliz, sabe? E ele falou: não, eu tive uma vida feliz. Aí se alguém perguntasse que ele teve uma semana feliz, ele falou: todas as semanas da vida dele foram tristes, sabe? Porque eu acho que, explicando assim, eu acho que, tipo, num rolê da vida, tudo tá ligado com o olhar, como a gente olha as coisas, como a gente vê o mundo, como a gente vê os fracassos, como a gente vê as dificuldades, o acerto, os ganhos, as derrotas, sabe? E eu acho que a gente tá sempre entre uma felicidade, tá sempre entre tristezas, assim, sabe? Tipo, um sucesso tá sempre entre tristezas. Então, o fracasso faz parte da vida, entende? E é uma parte boa da vida, porque se a gente não fracassa, a gente não aprende. Se a gente não aprende...
Pra que serve, né?
A gente não se transforma, sabe? Então a gente tem que... Tipo, eu acho que às vezes as pessoas têm medo demais do... Tipo, a gente vive um bagulho meio capitalista, no sentido de... A gente tem que ser feliz, 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 sabe? Mas aí você busca a felicidade como um produto. E daí o sucesso, o não fracasso, é tipo um presente que você tá se dando, sabe? Que, ah, meu Deus, agora eu concluí isso. Mas beleza, isso é momentâneo, e depois disso, sabe? Eu acho que o bagulho da vida é como você aprende a lidar com os fracassos, sabe? Com as frustrações, com as tristezas, com o rolê. É isso mesmo que faz a diferença do rolê, é isso mesmo que te faz sair da cama, sabe? É como você lida com essas paradas, como você lida com o fracasso. Eu não vejo necessariamente o fracasso como uma coisa a ser evitada, não, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que aprender a se relacionar com o fracasso, sabe? Pra fazer as nossas perdas, as nossas derrotas serem coisas que modificam a gente como ser humano e fazem a gente crescer, façam a gente se transformar, sabe? Mas essa parada de estar sempre buscando um estado feliz, um estado de sucesso, não existe isso, sabe? Não existe, tipo, tudo tem uma evolução. É tipo, é como se a jornada do herói fosse só de vitória, sabe? Até o filme mais boring do universo que a gente...
Chato queria... pra caralho, igual BBB 2022.
Que a gente ia assistir, sabe? Não, a vida, da hora da vida é isso, é tipo, você ganhar, você perder, sabe? As coisas que acontecem, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá feliz, sabe? E é como a gente, como essas coisas moldam a gente, como a gente se transforma e transforma esses resultados ao longo da vida.
E esse foi o podcast de hoje, gente. Essa era a mensagem que a gente tinha pra deixar pra vocês. Gustavo já começou aí em ritmo de filósofos e escritores alemães, não é mesmo? Olha só, já elevou o nível do podcast, esperava falar que amenidades. Agora vou ter que gastar todo o meu repertório que eu tenho aqui, minhas referências bibliográficas, pra, né, manter o nível da discussão aqui.
Eu lembrei o bagulho do Goethe lá.
Bauman. Ah, tá.
É, do Goethe, que o Bauman fala. Que pergunta pro Goethe assim: ah, você teve uma vida feliz? Ele falou: sim. É, eu tive uma vida feliz, eu tive uma vida muito feliz, sabe? Na hora ele já adicionou na conversa, mas eu não me lembro de uma única semana feliz, sabe?
É, isso tem muito a ver com uma coisa que eu tava pensando justamente quando você comentou essas coisas, que é do tipo, às vezes a gente tem a tendência em focar muito em coisas específicas, mas quando você olha no todo, sabe? Quando você tenta olhar a coisa, tipo, em períodos de tempo mais longos da sua vida... Colocar em fases, sabe? Não em dias, não em acontecimentos específicos, mas fases. Você consegue ter um distanciamento e você tem um sentimento muito mais de tipo, ah não, tá tudo bem. Sabe, se você fica focando muito, ai, naquela conversa com aquela pessoa, ou meu Deus, naquele projeto que deu muito errado, ou ai meu Deus, naquela arte que eu postei e flopou completamente, parece muito ruim. Mas aí quando você dá um passinho pra trás e pensa, tipo, no geral das coisas, ah, até que foi ok. É um exercício legal pra gente fazer constantemente, assim, e tentar avaliar as coisas, não por só acontecimentos específicos, né, mas por momentos, né, por momentos mais gerais, assim, mais abrangentes da nossa vida, porque se a gente ficar focando nas pequenezas, aí fudeu, né, gente? Aí fica triste.
Mas eu acho que não é nas pequenezas, aí tá. Eu acho que, tipo assim, hoje a gente tem aquela noção de felicidade, tipo, beleza, ó, eu quero ganhar dinheiro. Tá, aí você ganha dinheiro, beleza?
Eu também, me fala como.
Eu ganho dinheiro, beleza. Aí depois disso, felicidade é isso. Aí você vai querer algo mais, melhor. Então, eu quero ganhar mais dinheiro. Depois disso. Ah, eu quero ter um carro. Depois disso. Pois, essa ideia de felicidade é que, tipo, é um bagulho que, tipo, você vai... É meio que uma escada crescente, sabe? Tipo, que é um bagulho
é,
que
como
não...
Como se tivesse como você ficar mais feliz, né?
É, exato, que a gente vai... Porque é, você sempre vai buscar uma dose maior de felicidade se você busca isso no, no, nas paradas materiais, mas eu acho que, na verdade, felicidade é, tipo, superar os problemas, superar a não felicidade, sabe? É aí que tá o rolê. A gente precisa do fracasso, a gente precisa dessas coisas pra ser feliz, sabe? Porque é elas que geram os momentos que a gente fala, pô, que foda que eu saí disso e eu cheguei nisso, sabe?
Olha isso, o menino fez uma equação da felicidade aqui pra galera, tá resolvido o problema, ninguém nunca mais vai ser triste, pessoal. Tá resolvido. Mas a gente já desvirtuou aqui um pouco do tema podcast, porque a gente disse que ia ser específico. Por quê? A gente tá falando de 7 motivos pelos quais você pode, talvez, desistir dos seus projetos, de tudo que você tá criando, de coisas novas que você começou a fazer e achou que ia dar muito certo. Deu 2 meses, você nem lembra mais que você tinha se proposto a fazer isso. Então, acho que a primeira coisa, e a gente já abordou bem aqui, é o medo de fracassar. Um primeiro motivo, acho que é esse, o medo de fracassar. Essa sensação de que se a gente errar uma vez, a gente está fadado ao fracasso eterno, sabe? Tipo assim, meu Deus, tentei uma vez, não consegui fazer isso, nunca mais vou conseguir fazer, sabe? E não, é muito do que o Gus falou agora, né? Tipo, o erro faz parte do acerto. Não tem como você acertar sem você errar antes. Tipo, em nada na vida. É impossível.
É, você precisa... Eu acho que tá nisso, sabe? Tipo, o medo de fracassar por quê? Sabe? Porque você tem medo que as pessoas te julguem, sabe? Tipo...
Eu acho que aí a gente entra no segundo motivo. É. Que depois do medo de fracassar, eu acho que um segundo motivo que faz a gente desistir dos projetos é o medo do que os outros vão pensar.
Exato. Quando tu começa a fazer as paradas, começa a fazer pra você. Sabe? Tu desenha lá na frente da TV porque você gosta. Saca? Não porque os outros têm que gostar do que você faz. Sabe? Tipo, eu acho que aí é muito da questão que você... De como você se relaciona com as paradas que você tá fazendo, sabe? Então, tipo, se você tá fazendo um projeto buscando a aceitação dos outros, pô, legal, é importante também. Mas antes você tem que fazer o projeto buscando... Você tá curtindo aquilo que você tá fazendo, entendeu? Então, tipo, eu acho que quanto menos expectativa você bota, menos você vai estar pensando no que os outros vão achar, sabe? Tipo, menos você tá pensando no que os outros vão julgar daquilo que você fez. É claro que é importante ter esse feedback. E você também tem que pensar, tipo... Em que momento você tá da sua carreira, sabe? Você tá no momento que você já estudou muito e você tá precisando mesmo saber o que as pessoas acham. Ou se você tá no começo, sabe? Em que você não precisa disso, sabe? Em que você não precisa ficar se preocupando com o que as pessoas acham. Que você só precisa produzir e se divertir, sabe? Porque, porra, a gente... Ninguém desenha porque é obrigação, entendeu? Ou pelo menos não deveria. Nenhum pai obriga o filho a desenhar.
Ah, os meus filhos vão ser obrigados a desenhar.
Sacou? Mas... Aí que tá, acho que a pressão, ela vem muito da gente, sabe? Vem muito do nosso interior, sabe? O você pensar no que os outros vão pensar, vem muito da gente, sabe? E a questão é, tá tudo bem você ser assim, sabe? Às vezes eu posso estar aqui
falando pra você...
É difícil
não ser, né? É difícil não sentir essa pressão, tipo... Acho que da mesma forma que a gente sente, por causa do que você falou do capitalismo, essa sensação de que a gente precisa comprar certas coisas pra ser feliz... A gente também tá num mundo de redes sociais, que são... Nossa vida virtual é tão importante quanto a nossa vida real, em que a gente tem a sensação contínua de que a gente precisa de aprovação externa pra ser feliz, de que a gente precisa ter os likes pra ser feliz, de que as pessoas precisam gostar do nosso trabalho pra gente ser feliz.
É, né? Eu acho que aí o rolê tá muito ligado a... Você tem 3 opções, assim. Ah, você pode mandar todo mundo tomar no cu... E você postar o que você quiser. Você pode não postar entendeu? Nada. Ou você pode postar e simplesmente entender que você é desse jeito, você se importa. Você se importa com o que os outros pensam.
Uhum.
Tá tudo bem também se você se importa.
É, não é um erro,
o que você
né?
Precisa, é, o que você precisa fazer daí é saber lidar com isso dentro de você, entendeu? Saber lidar com isso de uma maneira saudável. Acho que a partir do momento que você olha e você não está fazendo mais por causa das pessoas, daí já virou um problema, entendeu?
Uhum.
Daí você já tem que procurar um psicólogo, você já precisa procurar um... Imagina, porque isso está te impedindo de viver, te impedindo
Sim.
de fazer as paradas que você quer. Mas eu acho que não tem uma resposta certa, sabe? A resposta
não, eu também
é...
acho que não. E eu também não acho que a resposta seja assim, mande todo mundo tomar no cu pra todo mundo. Porque eu conheço várias pessoas que...
É uma das respostas, entendeu?
É, não, sim, mas é que às vezes a gente ouve as pessoas falando disso e a resposta... geral é essa, sabe? Tipo, ai, não se importe com o que os outros pensam. E não é assim. Não é bem assim. Inclusive, eu conheço muitos artistas que se estimulam com o que os outros pensam, no sentido de, tipo assim, ah, você começou a fazer uma coisa e você publicizou isso, né? Você se colocou um desafio do tipo, ah, vou desenhar 30 dias e aí você colocou isso, sei lá, no seu Instagram. E aí as pessoas falam, nossa, que legal, você vai desenhar todos os dias, e aí você faz um desenho, você faz dois desenhos, faz três desenhos, as pessoas tipo, comentam alguma coisa, falam, nossa, que massa que você tá fazendo isso, pai, e tal. Então, pra muita gente, esse feedback acaba nutrindo a tua vontade de continuar. Sabe, é como se você fizesse um compromisso público que você vai fazer aquilo, sabe? Pra muitas pessoas, isso dá um gás, sabe? Tipo, meu Deus, eu falei pras pessoas que eu ia fazer, eu agora tenho que fazer. Talvez seja o caso de alguém que tá ouvindo a gente aqui, sabe? Quando joga uma ideia, assim, um projeto novo, se sente estimulado pelo feedback das outras pessoas, sabe? Não é, não é amedrontado, mas não inibido por isso, sabe? Mas, tipo, fica... Ah, meu Deus, que massa, agora eu vou fazer uma parada aqui, já falei pra todo mundo, vai ser muito da hora, sabe?
É, mas se isso te faz mal...
Exatamente, aí tem a
fronteira,
né?
Só não gosta, só não gosta, daí você não tem essa cobrança, entendeu?
Uhum, total. É, pois é, mas isso que o medo dos outros vão pensar é foda mesmo. Porque eu acho que além de um medo do que os outros vão pensar, e talvez agora a gente entre no terceiro motivo... Porque o medo que os outros vão pensar é tipo coisa de talvez ferir o nosso ego. Meu Deus, as pessoas podem me ver fracassando. Meu Deus, sabe, tipo, o que, que as pessoas vão achar disso que eu tô fazendo? Será que todo mundo vai gostar? Será que todo mundo vai odiar? Nem eu sei se eu gosto ou se eu odeio. Às vezes a gente tem essa dúvida também, mas...
Aí eu acho que você tem que pensar o que, que é fracassar com um desenho. Sabe, ah, as pessoas vão achar ele feio. Ok, você vai desenhar mais pra fazer ele ficar bonito.
É.
Ou pra fazer o que... E dois, beleza, é um bagulho tão relativo, meu amigo, porque uma coisa que um monte de pessoa pode não curtir, algumas podem achar muito maneiro.
Exato. Como acontece com tudo no mundo, né? Sei lá,
tem
várias coisas que você gosta, tem um monte de gente que odeia, e você fica tipo, como é que você pode odiar isso se eu amo? Normal, as pessoas não precisam gostar de dar as mesmas coisas. Mas o que eu ia dizer é que o terceiro motivo, que talvez esteja embutido também nesse medo que os outros vão pensar, é um pouco de falta de apoio, né? Do tipo, no sentido de que às vezes você... queria alguém pra te falar, meu, você vai conseguir, sabe, tipo, alguém pra te falar, cara, que legal isso que você tá se propondo a fazer, que massa, vou acompanhar, sabe, e às vezes isso tá misturado com um pouco de julgamento de pessoas que são próximas a você, né, com essa falta de apoio dessas pessoas que você queria que te apoiasse, assim, pra dar um exemplo, pra ficar mais específico aqui. Eu me mudei faz pouco tempo, né, eu saí da casa dos meus pais, e uma coisa que eu queria muito fazer era construir os móveis da minha casa, assim. Eu curto fazer essas coisas, projetar as paradas e tal, eu acho divertido construir coisas. E aí, quando eu fui comprar as ferramentas e as madeiras e tal, pá, meu pai falou, meu, por que você vai fazer isso? Você não vai conseguir fazer isso. E eu fiquei tipo, poxa, pai... Você podia, né, tipo, dar um apoio, né, cara? Você podia falar, não, vai lá, filha, vai ser maneiro, eu te ajudo no que você precisar e tal. Mas ele ficou, tipo assim, até o último minuto, meu pai e minha mãe, tipo, cara, não faz isso. Por que você vai fazer isso? Você vai se machucar, isso é perigoso, não sei o quê. E eu, tipo, caralho, viu, vou ter que fazer isso só pra provar pra eles que eu consigo fazer essa merda. No final das contas, deu tudo certo e meu pai acabou me ajudando muito. E eu acho que era isso que o Gustavo ia defender ele agora. Mas, no começo, quando eu queria só ouvir um tipo, vai lá, Gabi, você consegue, vai dar tudo certo, eu te ajudo. Foi um tipo, não. E isso, poderia ter falado, me deixado com medo, sabe? Me deixado chateada, me deixado pistola, assim, porque não foi a... Não, tipo, não era a resposta que eu esperava dele, sabe? Mas aí, no final, fui lá e fiz, e deu boa, e ficou tudo bem. Mas eu sei que, às vezes, essa falta de apoio é complicada e faz a gente desistir das coisas, sabe?
É, e a falta de apoio também não é porque as pessoas são ruins, sabe? Tipo,
não, é porque elas preocupam,
fim,
geralmente, com
no
você.
No fim, sendo bem honesto, você precisa procurar apoio dentro de você mesmo.
Ah...
Esse que é o rolê. sabe? Tipo, a gente não precisa... Eu acho que a gente precisa encontrar força dentro da gente pras coisas, sabe? É claro que é bom você ter um círculo de pessoas que te apoiam, mas a força principal que você tem que se dar é de você, o apoio maior é de você com você mesmo.
É porque você que vai, sabe, trabalhar
esse
mais.
Esse é o maior, né, apoio, entendeu? Esse é o maior apoio, porque pode estar todo mundo falando pra você, meu irmão, você consegue, você é o cara.
Isso é verdade. Manda ver,
sabe? Tipo, tu vai conseguir, guria, vai ser foda, sabe? Tipo, mas você não tem a força dentro de você, ou você não acha que você vai conseguir. Então o maior apoio que você precisa, sendo honesto, é o seu, sabe?
É
sendo bem honesto, você não precisa do apoio de ninguém. Tu precisa... E pra conseguir esse apoio, é, reduz a quantidade de pressão que você tem, sabe? Dentro de você, em relação a isso. É da sua... Aí é como você se relaciona com aquilo que você quer fazer. É aí que você vai se dar... Esse é o primeiro apoio que você precisa se dar. Sabe, não é só decidir, eu vou fazer isso. Sabe, por que você vai fazer isso? Eu vou desenhar porque eu gosto de desenhar. E se eu gosto de desenhar, eu quero manter uma relação legal com o desenho. Sabe, eu não quero quebrar minha mesa, meu monitor, porque eu tô com raiva, que não consigo fazer as coisas. Não, eu quero só desenhar porque eu curto, sabe? Eu não tô nem aí porque os outros pensam, porque os outros falam. E já era. É isso aí.
É, nesse sentido tem que ter um pouco de foco, mas também bastante desapego, né? Porque isso que você falou de diminuir a quantidade de pressão que você coloca em cima de uma ideia, né? A quantidade de expectativa também, eu acho, tá muito relacionada com o famoso, né, gente? O nosso quarto motivo aqui, que é o quê? Perfeccionismo. Perfeccionismo leva a gente a abandonar muitos projetos. Eles não ficarem do jeito que a gente achou que eles iam ficar, o que acontece 100% das vezes, né? A ideia na nossa cabeça é uma e a ideia executada é outra. É, leva a gente muito a desistir no meio do processo, sabe? Tipo, meu Deus, isso aqui está ficando horrível. E aí você para no começo, porque, né, já está completamente frustrado.
É, muita gente vai dizer, cada um vai dizer uma coisa. Isso, sabe? Cada um vai falar, ah, não, você tem que fazer o melhor estudo possível. Eu acho, sendo bem honesto, tipo, eu acho que no começo, por motivos psicológicos, tu tem que produzir muito. Foda-se se tá bonito ou não, sabe? Tu tem que produzir mesmo.
É muito porque mais quantidade do que qualidade, né?
É, porque primeiro você tem que ter uma rotina, entende? Tipo, essa é a parte mais difícil. É ter uma rotina. Saca? É você manter uma rotina. Depois tu vai se preocupar com a qualidade disso. Outra pessoa pode aparecer e falar um bagulho totalmente diferente. Sabe? Mas pra
mim...
Você
pode concordar com as duas também.
É, mas pra mim, é assim, eu acho que tudo, o segredo de tudo tá na rotina, assim, sabe? Tu tem que fazer todo dia, tu tem que fazer todo dia, tu tem que fazer todo dia. E pra fazer todo dia, pra mim, você tem que produzir com quantidade, sabe? Você não pode ficar 3 horas fazendo uma paradinha assim que você tá tipo, aí tô assistindo Netflix, sabe? Não, tu tem que sentar e fazer, entendeu? Quando você produz muito, você não tá ligando muito pra qualidade, você tá ligando só que tipo, pô, eu tô desenhando, que da hora, sabe? E é isso aí, eu acho que aí você já descarta um pouco do rolê do perfeccionismo, porque eu acho que no início da nossa carreira ele é meio... Dependendo de como a pessoa é, claro, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma variável, ele pode impedir que você transforme o desenho numa rotina, entende? Porque você vai ficar, ah, não tá bom. E daí você pega e vai fazer, tipo, estudos menores, sabe? Fazer mais coisas.
Com certeza. Eu acho que a gente tem, às vezes, essa discussão, né? Tipo, quando... Em outros podcasts, às vezes no Instagram também, já falei disso algumas vezes com a galera lá nos stories, de, tipo, dom e do, tipo, qualidade versus quantidade, né? Eu acredito muito nisso que o Gus falou, que a quantidade leva à qualidade. Tipo, mesmo que você tenha nascido com a predisposição, digamos, desde criança, pessoas falam, nossa, você é bom nisso, sem você ter estudado formalmente aquela parada. Se você não for estimulado para aquilo, se você não treinar, se você não aplicar horas e horas e anos de estudo naquilo, você não vai ser bom. Sabe, tipo, você precisa disso, não existe, tipo, você ser, ter um nível profissional numa coisa, eu não tô falando de ser o melhor do mundo, estou falando de ser bom, sabe, de conseguir trabalhar nesse negócio, de conseguir se expressar da forma que você quer naquilo, sabe, se você tem um nível profissional naquilo, sem você dedicar muito tempo em qualquer coisa que você vai fazer, sabe, tipo, não tem como. Então, a gente fica tentando ser bom sem dedicar tempo suficiente para as coisas. E aí a gente fica frustrado quando não vai dar certo, né? Tipo, como?
Exato.
É óbvio que não vai dar certo, gente. E eu acho que isso nos leva ao quinto motivo do porquê que a gente desiste dos nossos projetos, que é o imediatismo. A gente quer que as coisas fiquem prontas hoje. Eu quero ser bom agora. Eu quero ser o Da Vinci amanhã. Não quero ser daqui 45 anos.
É, e o que é ser bom? Bom para mim é fazer todo dia. Saca? Você é bom pra mim é isso. É você ter rotina, ter constância. O cara que joga tênis lá, tipo...
Total.
Vai lá e joga todo dia, faz a parada todo dia. Pô, eu tava vendo um documentário no Netflix, acho que é o nome do bagulho, é O Último Jogo. Eu acho que é sobre conta a história do tênis. Eu não sei se é esse o nome do documentário. Mas
não é esse que é um episódio sobre cada esporte?
Conta a história de um tenista que jogou contra o Federer lá e teve uma crise emocional e tal, blá, blá, blá. Tipo, do rolê, ele teve um burnout fudido no rolê. E ele conta, tipo... Ele sempre foi um jogador de tênis mediano, assim, sabe? No geral, saca? E daí teve um ano específico lá que ele falou, mano, eu queria saber o que aconteceria comigo se eu dedicasse 100% a isso.
Tipo, se eu desse todo o meu 100%, tempo, minha vida.
Sabe, do meu rolê pra isso, sabe? Aonde eu ia chegar, sabe? E o cara, tipo, passou, tipo, antes da temporada começar, 4 meses treinando, assim, tipo, 4 meses treinando, tipo, correndo, treinando saque, treinando a parada toda, tipo, e era, tipo, muito regrado, era todo dia, mesma hora, acordar, fazer isso, fazer aquilo.
Imagina a dieta, sabe? Desse cara também.
Sabe, tipo, comer, blá, 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 sabe? É isso. E o cara passou uma cota indo e daí ele chegou no primeiro jogo, sabe? No primeiro jogo, ele começou a jogar e ele começou a perder, tipo, puta que pariu, eu tô perdendo aqui. Aí ele chegou pro cara, tipo, pro... que era amigo dele, que tava competindo, ele falou, cara, tu tá fudido, eu vou destruir você nesse jogo, eu vou acabar com você, é impossível que você ganhe de mim, você não vai ganhar. E ele meio que fudeu o cara psicologicamente ali, sabe? E ele conseguiu ganhar esse jogo. E depois desse, tipo, o maluco começou a ganhar tudo, assim, tudo, tudo, tudo.
Ficou
e nesse ano que ele treinou, ele ficou entre os 8 melhores jogadores do mundo, assim, sabe? Ele já virou o melhor jogador dos Estados Unidos, a porra toda. Depois o cara teve um... Puta, se fritou, saca?
Depois a conta chegou pra ele.
Depois a conta chegou pra ele, mas a pira é rotina, gente. Rotina, rotina, rotina. Quando você faz algo com consistência, o resultado vem, sabe? Tipo, não importa se você tem 1, 2, 10, 18, 24 horas. É. Mas é fazer todo dia, é fazer sempre, sabe? É sempre
não perder,
pensando nisso.
Não perder o foco, né? Não perder o foco disso.
Exato.
É.
Então, rotina
é um tanto quanto de obstinação, né, galera? Mas todo mundo aqui sabe que é o mais difícil, né? É muito difícil, cara, ter rotina. Com coisas mínimas é difícil ter rotina, assim. A gente precisa realmente ser muito centrada, né? Pra manter as coisas acontecendo o tempo todo, assim. Porque tem muitas coisas pra desviar o nosso foco. Basicamente, a gente vive num momento em que todo mundo tá disputando a nossa atenção, né? O computador, o WhatsApp, todos os outros aplicativos, Netflix... E, sei lá, tudo faz barulho, sabe? Tipo, sempre tem alguém te chamando pra fazer alguma coisa, as coisas, sabe? Tipo, parece que se você não tá em todos os lugares ao mesmo tempo, você tá perdendo, né? Tipo, você não está acompanhando. Tem uma notícia nova a cada 2 segundos, sabe? Tipo, se você não sabe que isso aconteceu, você está alienígena, né? Tipo, fora do momento. É o que eu disse, com a sensação de que você perdeu alguma coisa. Então, nessas condições... É muito difícil você conseguir se focar pra ter a rotina, né? Você tem que realmente reforçar que aquilo é importante pra você, por que você quer fazer aquilo, por que aquilo é relevante na sua vida, né? O que você quer conseguir a longo prazo. Então, num mundo de imediatismo, é você remar contra o imediatismo, né? E lembrar que as coisas demoram pra acontecer. Esse é o desafio. Mas é o que o Gus falou, às vezes não. Quase sempre é muito mais mental do que físico, sabe? Tipo, é você realmente...
Exatamente.
Ter foco, sabe?
Foco é chave nesse bagulho, entende? Foco é chave em 90% dos rolês da vida.
É. E é difícil, gente. É difícil pra caramba. A gente também não é assim, é tipo o Gus tá falando e tal, mas é foda, cara. Não é uma coisa que você consegue acordar amanhã e falar, putz, é hoje que minha vida vai ser diferente.
É por isso que você tem que começar pequeno, entendeu? Não começa, eu vou estudar desenho 19 horas. Claro que você não vai falar pra mim. Sabe, tipo...
Gustavo, xingar os ouvintes não é uma forma zoeira, válida,
gente.
De...
É, claro que você não vai. Tipo, começa meia horinha, pequeno. Aumenta 15 minutos por semana. Saca? Se aumenta 15 minutos por semana, quer dizer que, tipo, em 2 meses você vai estar já fazendo mais de 2 horas de estudo por dia. Saca? Então, aumenta... falar, é muito. Aumenta 15 minutos a cada 2 semanas.
Uhum.
Sabe? Mas a rotina, ela é estabelecida com pequenos atos. Sabe, não tenta, tipo,
Tem que ser o mínimo, né? Tem que ser o mínimo, assim, porque eu acho que pra você começar a ter rotina de qualquer coisa, você precisa começar dentro da sua zona de conforto absoluto, assim. Você tem que terminar aquela parada que você tá fazendo com a sensação de, tipo, nossa, isso foi fácil. Porque é assim, tipo, você consegue desenhar, continuar fazendo.
Aí você teve um dia que você não conseguiu desenhar. Você teve um dia que você não... Você tá tarde e tal. Mano, é todo dia. Então 15 minutos à noite? Pega, você tá na casa de alguém e não tem papel. Pega um guardanapo, papel higiênico, entendeu? E desenha 10 minutos. 10 Cara, minutos. Você precisa ter a sensação de que você botou a cabeça na cama e você concluiu aquele objetivo.
Independente de ter sido curto, né?
Ah, exato.
É, eu acho que é mais dessa vibe, assim. Eu, nisso de manter a rotina de desenho, assim, o Hiro, eu fiz curso do Hiro, né, quando eu tava em São Paulo, e ele falava uma coisa muito legal, que era tipo assim, cara, tá sem tempo de desenhar? Pega 5 poses diferentes, faz um estudo de observação de 60 segundos de cada uma dessas poses. Pronto, véi. Matou a pau. Ou pega uma pose e faz um estudo de 30 segundos, um de 1 minuto, um de 2 minutos e um de 3 minutos. Pronto, sabe? Só nisso você já treinou ali um pouco sua cabeça, já cumpriu a missão. Foi rápido, mas você fez a tarefa de casa. Então é isso, por menor que seja, né? Tipo, não deixe de fazer, né? Por mínimo que você consiga fazer, faça o mínimo do mínimo. Que aí você já vai ter uma sensação boa, né? Vai ficar estimulado pra fazer mais vezes. Porque talvez... Esse seja outro motivo que a gente fica se colocando aí, e é real, mas enfim, vamos falar do sexto motivo, que é cansaço. É o que o Gus falou, às vezes chegou no final do dia, tu tá, putz, acabado, trabalhou o dia inteiro, às vezes trabalha e faz faculdade, às vezes você só trabalha, mas seu trabalho te exige muito, às vezes você trabalha numa área que não é uma área artística e você fica tipo... Sei lá, você tem o sonho de mudar, mas você não consegue, porque você tá sempre cansado, porque você trabalha muito. E aí é muito fácil, assim, né? É a gente não fazer nada, né? Tipo, não investir nosso tempo em mais nenhuma outra coisa e ficar meio que numa inércia. Porque quando a gente tá muito cansado, não é como se a gente não fizesse nada, né? Geralmente a gente não deita e dorme. A gente fica fazendo coisas que não agregam nada à nossa cabeça, geralmente, né? Tipo, sei lá, senta na frente da TV e fica vegetando, fica zapeando no celular. A gente, quando tá cansado, mas não vai dormir, fica gastando tempo com coisa idiota. Muitas vezes, assim. E aí, é óbvio que a gente precisa ter nosso tempo de descanso, nosso tempo de lazer, né? Mas eu, quando faço esse tipo de coisa, assim, tipo, ai meu Deus, eu tô cansada, e aí eu gasto, sei lá, uma hora olhando vídeo no celular, eu não me sinto descansada depois que eu faço isso. Eu me sinto, tipo, caraca, por que eu passei uma hora fazendo isso, sabe? Tipo, não é uma sensação de culpa também, mas é uma sensação de tempo mal aproveitado. Então, qual que é a sua sugestão para as pessoas cansadas como eu, Gustavo? O que, que a gente faz da nossa vida?
Descansa, é importante descansar, gente. 8 horas de sono aí é da hora, bagulho. Nem todo mundo consegue dormir. Tem uma galera que consegue dormir pouco, mas tem gente que não consegue mesmo. O problema, acho que é o que eu falei. Tá cansado? Faz 15 minutos, mas faz. Uhum. Entende? Deixa aquilo na sua cabeça. É tipo como uma rotina. Tipo comer, cagar, mijar, sabe? Tomar banho. É uma rotina. Às vezes você toma banho. Tem dia que você toma banho de 5 minutos. Tem dia que você quer acabar com água no mundo e toma banho de meia hora.
Tem dia que tá muito frio, você esquece de tomar banho.
É, mas se é bom tomar banho, né? Porque a gente nunca.
Não, mas você lembra que você não tomou, esse que é o ponto.
É, exato.
Esse pensamento não some da sua cabeça.
Cabeça. É tipo, eu vou ficar 2 semanas sem tomar banho, sabe? Não, porque o fedor tá ali.
Se o nosso cérebro começasse a feder todo dia que a gente não desenhasse, a gente ia desenhar todo dia.
Todo dia, porra, exato.
Fica a dica aí pra quem quiser abrir uma startup.
Exato. Sabe, mas eu acho que é tipo só fazer todo dia, tipo. Só, você tá cansado, é importante descansar. Tipo, cuidar do corpo e da mente é muito importante. Sabe? E eu acho que se você tá cansado, tenta, tipo, procurar um exercício, tenta cuidar da sua saúde, tenta manter o médico em dia, sabe? Tenta ir atrás de paradas que deixem a sua saúde melhor pra você poder produzir as paradas que você quer produzir, sabe? Porque também fudido, sabe? Todo lascado, você não vai conseguir fazer isso.
Uhum.
Sabe? Então é cuidar do corpo e da mente sempre.
Agora que você falou isso, uma coisa que eu tento fazer às vezes quando eu me sinto cansada é tentar identificar se o meu esforço, se o meu cansaço é físico ou se o meu cansaço é mental. E aí, quando eu vou descansar, eu tento identificar isso pra ver qual que seria a melhor forma de descansar. Tipo, meu Deus, sei lá, se eu fiz exercícios muito pesados naquele dia na academia e tal, e eu tô sentindo um cansaço físico, eu vou fazer um alongamento, sabe? Tipo, vou fazer uma coisa que possa relaxar, tomar um banho quente, fazer alguma coisa que possa relaxar o meu corpo. Agora, se meu cansaço é mental, aí precisa dar aquela desligada. Então, às vezes você tem que dormir, às vezes você tem que, sei lá, não olhar pra telas, às vezes você tem que meditar. Mas, sabe, tentar identificar também o seu tipo de cansaço é importante, porque às vezes você, tipo, você não tá pronto pra pegar aqui um supino, 100 quilos no supino. Mas às vezes você consegue fazer uma coisa que te exija mentalmente, sabe? Então, acho que pra mim ajuda bastante aí. Talvez pra alguém ajude também a avaliar essa diferença entre o cansaço mental e o cansaço físico. Pra ver o que a gente consegue fazer, né? Pra ficar mais tranquilo, pra descansar do jeito, entre aspas, certo.
Sétimo e último
motivo que às vezes a gente nem percebe que foi isso, mas acontece com mais frequência do que a gente acha, que é insatisfação com outras pessoas. Muitas vezes a gente... Calma, cara. Deixa eu explicar. Calma. Às vezes, muitas vezes, a gente não começa um projeto sozinho. A gente começa um projeto com outras pessoas. Faz um projeto em grupo, com 2, 3, 5 pessoas. E aí você não tá lidando com esses outros, com esses outros 6 motivos que a gente falou, só seus. Mas com esses outros 6 motivos para todas as outras pessoas envolvidas no projeto. Então, é muito fácil também, às vezes, você começar uma parada e tá todo mundo empolgado, mas faltar alguma coisa do tipo... organização de alguma pessoa, ou comprometimento, ou você acha que aquela pessoa poderia ter feito aquilo de um jeito diferente que talvez ficasse melhor, e aí você fica tipo, ah, eu não quero me dispor com essa pessoa, porque eu não vou entrar em conflito com ela, e aí então, eu não vou falar nada, e aí começa num tal de tipo ninguém fala nada, e quando você vê, ninguém conversa mais, sabe, e o projeto morreu, não foi pra frente, porque todo mundo, tipo, não soube conversar, sabe? Não soube dar feedback, não soube receber crítica, não soube organizar o projeto, fazer um cronograma, sabe? Então é muito normal também a gente acabar desistindo de projetos que não são só nossos, mas que são em grupo por uma série de motivos, né? Eu acho que nesse caso... Gustavo, você que é bom de trabalhar em grupo, fala primeiro a sua dica pra trabalhar em grupo. Projetos em grupo.
Ah, eu acho que primeiro você não tem culpa do que acontece com as outras pessoas, sabe? Você não tem que ficar bravo, porque você não sabe o que tá acontecendo com ela...
Obviamente não.
Sabe qual é o rolê da vida, tipo, o que você tem controle é sobre você, sabe? Você tem controle, então não dá pra você, pra você comparar o seu resultado com o resultado da outra pessoa, tipo, meu Deus, como eu estou produzindo aqui, como essa pessoa não está fazendo nada, sabe? Tipo, eu acho que, no geral, é evitar apontar dedo, sabe? Apontar dedo é sempre muito fácil, sabe? Mas, tipo, saber o que tá acontecendo na vida das pessoas é bem difícil. Tipo, sei lá, você não mora com a sua irmã, é difícil saber tudo o que acontece na vida dela.
Ai, tipo,
você não sabe, mas você não sabe nem do que acontece das pessoas perto, às vezes, tudo. Entendeu? Imagina uma pessoa que você tá fazendo um projeto.
Sim.
Então, nessas horas, o melhor caminho é o diálogo, sabe? Tipo, esse negócio de, ah, eu faço mais, a pessoa faz menos, é um bagulho que tu tem que lidar com você mesmo, sabe? Tipo, é uma sensação que você tem que lidar com você mesmo, sabe? Tipo,
é bizarro, porque assim, às vezes as pessoas têm essa mesma sensação uma das outras, sabe? Tipo, duas pessoas estão com o mesmo sentimento de que, tipo, eu faço mais do que ela, sabe?
Exato. E se você acha que esse problema tá rolando, conversa, troca uma ideia, tipo, conversa de uma maneira construtiva, assim, sabe? Tipo, não aponta dedo, não fala ah, isso, aquilo, sabe? Eu sou a pessoa que faz, você é a pessoa que não faz, blá, 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 blá. Isso é meio infantil.
Não, é completamente infantil. E outro pensamento importante que eu acho que é massa até nesse momento, é lembrar que se não foi você que fez alguma coisa, é óbvio que você faria de uma maneira diferente, sabe? Tipo, às vezes você olha pra uma parada e fala, nossa, se eu tivesse feito, não ia ter ficado assim, eu ia ter ficado de outro jeito. É claro que ia ter ficado de outro jeito, não foi você que fez aquilo, sabe? Sempre vai ficar de outro jeito se você fizer ou se a outra pessoa fizer. Então, entender também que, né, cada pessoa tem os seus processos, as suas maneiras de executar, as suas formas de pensar, etc, etc e tal, te deixando numa posição mais, tipo, tranquilo. Porque senão você vira, tipo, o monstro controlador, que tá amiguinho do monstro do perfeccionismo, né? Você querer que as coisas saiam do jeito que você acha que é perfeito.
É, então, e fazer projetos com pessoas é difícil, entendeu?
É difícil. Mas pra fazer grandes projetos nessa vida, você vai precisar de ajuda, sempre.
É, então, sim, vai precisar entender as pessoas.
É, não tem pra onde correr.
Exato.
Não tem pra onde correr. Então, esses foram os nossos 7 motivos, Gustavo. Você acha que a gente conseguiu dar conta? Se vocês, queridos ouvintes, têm mais algum motivo que já fez você desistir, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. A gente grava outro podcast mudado, assim. Os 8 motivos pelos quais você desiste dos seus projetos. A gente grava mais pra frente aí com os updates. Mas antes da gente terminar, eu não posso deixar de fazer o De Frente com o Gabi, com o Gustavo, né? Que já, toda vez que ele vem aqui, ele responde 5 perguntas diferentes. Ele não faz a menor ideia do que eu vou perguntar pra ele agora. Tá pronto? Se eu não faço, as pessoas cobram depois, Gustavo.
Tô pronto.
Já virou uma expectativa no final desse desse podcast aqui.
Manda ver.
Desistir é?
É um momento.
Errar é?
Crescer.
Insistir é?
Possível.
Ai, que lindo. De quantos projetos você acha que já desistiu na sua vida?
Sei lá, acho que uns 80%.
80%, você fez a estatística. Um gráfico de pizza.
Desistir deve ter dado errado, assim.
Quantos grandes projetos você acha que dá pra fazer em uma vida?
Quantos você quiser.
Olha essa, que resposta motivadora. Quantos projetos você espera fazer na sua vida?
Muitos. Número eu não sei, mas muitos. Muitos.
Boa. E até hoje, qual foi o projeto que você fez que te deu mais orgulho?
A escola e o curto.
Ah. Pra quem não assistiu o Napo, estamos chegando aí quase 3 bilhões. Não, brincadeira, milhões.
Milhões,
3 milhões de visualizações. Vou deixar aqui o link na descrição.
Vai lá na Miralumo Filmes no YouTube.
Miralumo Filmes no YouTube e assista Napo, que pra valorizar aí, né? O projeto que o Gustavo fez. Já que o tema é esse.
Um monte de gente fez.
É, obviamente, um dos. Mas o ponto é, às vezes a gente conclui os projetos, gente, e às vezes eles dão certo, na fundez.
Exato.
Então vai lá assistir pra ver como pode ser legal quando você termina alguma coisa. E qual a sua última mensagem para os nossos amados artistas ouvintes da Sala 1604?
Ah, minha mensagem é que tá tudo bem desistir, sabe? Se a gente tá começando uma parada nova amanhã. Mas às vezes tem coisa que a gente começa que a gente não
vai terminar.
Nem tudo precisa, a gente precisa ter um fim, sabe? Tem coisas que é tipo Marte. O fim do Marte pode, sei lá, o nosso filme. A gente podia trabalhar por mais 3 anos dele. Mas tem uma hora que a gente precisa dizer chegou ao fim, sabe? E o fim não é só quando a parada tá finalizada, sabe? O fim é quando a gente diz que chega ao fim, sabe? Então eu acho que terminar o projeto ou não, não é um problema. O problema é você continuar fazendo, sabe? Porque algumas paradas você vai terminar e outras você não vai terminar. Sabe? Então o negócio é não desistir mesmo, continuar fazendo, continuar produzindo, continuar não se cobrando. Acho que às vezes continuar vivendo menos coisas, como projeto. Tipo, pô, só tô desenhando um bagulho aqui, já era. Sabe? Sei lá, o cara que vai programar alguma parada, o maluco que vai fazer o encanamento aqui de casa, sabe? Ele não vê isso como projeto. Pô, tô só trabalhando aqui um dia hoje e é isso. E saiu esse cano aí nessa pia. Tá desenhando e é isso aí,
é
mano.
Isso. É isso.
Saiu esse desenho aí nessa folha, entendeu? E é isso aí, não é um projeto, é só um desenho. Uhum. Saca? Não dê tanta importante grandeza pras coisas. É. Uhum. Mas sim, é só um. O nosso trampo é só um trampo. Tem gente que vende hambúrguer, tem gente que cozinha hambúrguer,
tem gente que come.
Que programa as paradas, tem gente que é engenheiro, tem gente que é médico, tem gente que cuida de bichinho. A gente faz um desenho. É isso aí. Nada diferente dessas outras pessoas.
E com essa mensagem muito pé no chão, encerramos mais uma Sala 1604, gente. Espero que vocês agora, talvez tendo mais clareza dos problemas que às vezes podem fazer você desistir dos seus projetos, você consiga identificar isso na sua vida e lidar com isso de uma forma mais saudável, mais bacana, tanto for para desistir, quanto for para continuar. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa que a gente teve aqui, sempre muito franca, quanto é eu e o Gus. E se você curtiu, deixa um comentário, deixa aquele like maneiro se você está ouvindo no YouTube, porque ajuda bastante a gente continuar produzindo conteúdo pro canal, rumo aos 70 mil inscritos. E é isso, gente. Até a próxima Sala 1604. Um beijo.
Beijo, gente. Boa semana. Enfrentem o calor aí, onde vocês estiverem.